Quando a gente fala do instinto de autopreservação, as pessoas que têm esse instinto mais forte, né, que têm esse instinto mais atuante nelas, são pessoas que normalmente têm em si a energia do medo. E elas buscam por um chão, um território de segurança o tempo todo, tá? O instinto de autopreservação vai fazer com que a pessoa se cuide, com que ela retenha. Então, quando a gente fala do instinto de autopreservação, a gente fala de pessoas mais discretas, de pessoas que retêm muito mais a energia e que elas têm aí uma necessidade de se proteger das ameaças. Então, a gente está falando de pessoas que cuidam bastante de si, tem núcleos aí de cuidados dentro do autopreservação. São pessoas que, em geral, vão ao médico, cuidam de si. Um outro núcleo, né, além do autocuidado, é um núcleo de guardar dinheiro, de reter, inclusive, energia. Tem um terceiro núcleo do autopreservação, que é aquele núcleo relacionado à casa, ao ninho. Sabe aquela coisa assim? Vamos maratonar hoje, Netflix, gostoso, pipoca, cobertorzinho. Ficar em casa. Quer ver um momento em que o instinto de autopreservação sobe muito, em especial na mulher? Quando ela fica grávida. Por quê? Porque a mulher, quando vai ser mãe, ela vai ao médico, ela começa, né, a se alimentar melhor, ela vai se cuidar. Então, o instinto de autopreservação, ele tá muito relacionado ao autocuidado, ao cuidar de si mesmo. Ele é muito ligado, às questões dele, principalmente. É como se ele tivesse assim uma necessidade de dizer, olha, eu primeiro, depois os outros. E a gente precisa lembrar, quando eu falo isso, deixa eu tomar água aqui, que todos nós somos feitos de luz e sombra. Então, qual é o nosso grande trabalho aqui, né, nesse planeta e nesse lugar? É integrar as minhas fortalezas e as minhas fragilidades. Então, a gente fala que a sombra, né, do autopreservação dominante tem a ver com um certo egoísmo, com um certo individualismo do eu primeiro.